Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
Pra você que pensou que a gente ia parar no 100, vamos que vai ter mais 100 aí, pelo menos.
Se Deus quiser.
Então estamos aí no episódio 101, conseguimos passar aí dos 100 episódios, conseguimos bater essa marca aí, uma marca tão especial pra... Acredito que pra todas as pessoas, né, que produzem podcast... Ou produzem qualquer tipo de conteúdo, né? Seja no YouTube, enfim. Eu acredito que você passar da marca do 100, acho que diz muita coisa, né? Então, é isso aí, gente. Vocês conseguiram chegar até aqui. Parabéns pra vocês. Espero. Parabéns pros ouvintes também. Muito obrigado mesmo, né? Pra todos vocês aí que nos prestigiam, né? Nos toleram durante aí uma hora, às vezes até duas horas semanais, né? Muito obrigado. Fica aí o nosso agradecimento.
Esperando a plaquinha de comemoração chegar aqui em casa, hein?
É. Mas nós vamos falar aí hoje, né, de uma série aí muito especial, né, para todos nós, uma série aí que já tem alguns anos aí que está sendo lançada. Mas antes, né, deixar aí as nossas redes sociais, o @baconpodcastbr. Então, se você chegou aqui até esse episódio, esse podcast, você ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá, @baconpodcastbr, clica no link que está na descrição e acompanhe, né? Por lá você consegue acompanhar aí quando os podcasts são lançados. E também no YouTube, né, Bacon Podcast, o link também está na descrição. E o YouTube, gente, vai ter na íntegra todo o vídeo, né, desse episódio. Então você que está nos ouvindo aí nos melhores agregadores de podcast, saiba que você pode nos encontrar por vídeo lá no YouTube. Se você não gosta de ver vídeo, pelo menos vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nos ajuda, né, a crescer cada vez mais no YouTube. E você que está no YouTube, vai lá no Spotify, vai lá, enfim, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, enfim, vai lá nos principais agregadores que o Bacon está lá. E se tiver a opção de você avaliar, por favor, nos dê um picanha bacon, né, nos dê 5 estrelas, especialmente ali no Spotify, vai lá, acessa, se inscreve, né, tem como se inscrever para você sempre ser notificado. E também nos dê 5 estrelinhas, que daí nós o Spotify, então, ele entende que tem algum valor nesse podcast e ele, então, alcança outras pessoas, né? Atualmente, estamos com 18 avaliações de 5 estrelas, então estamos bem, né? Passamos daquela fase onde tinha 2 avaliações, né? Onde uma era minha e outra era da Fernanda. Né, então, estamos felizes aí
o
com
Bruno,
essas...
O Bruno, vocês notam que o Bruno, ele não é uma pessoa muito participativa nessas coisas tecnológicas, né? É sempre assim.
Eu fiquei pensando aqui, conforme você falou, dá pra avaliar?
Muito bom. Pois é, então, dá pra avaliar. E isso ajuda pra caramba, né? Da mesma forma que a gente pede aí os likes no YouTube, tem como você avaliar nos podcasts. Então, vai lá no Spotify... Deixa lá o seu picanha bacon, suas 5 estrelinhas,
lá,
né? Que
Bruno.
Nós vamos ficar bem felizes.
Caramba,
vai lá, Bruno,
dar uma olhada,
faz a sua parte. E também, gente, se você quiser nos ajudar um pouco mais, né? Nós estamos ainda com a campanha do Apoia-se. Então, se você quiser fazer alguma doação em dinheiro, né? Fixa, mensal, né? Nós estamos com o Apoia-se. O link também está na descrição. E lá você pode nos ajudar com 5, 10, 15, 20 reais, né? E é isso que está mantendo a qualidade desse podcast. Muitas pessoas falam, né? Nossa, o podcast é muito bom, a qualidade, os convidados, né? Grande parte da qualidade do podcast são os convidados. Mas enfim, né? Pra gente alcançar mais pessoas, pra gente conseguir convidar mais pessoas também. A gente conseguir manter esse podcast, né? Todos os episódios, agora que nós chegamos no 100. Conseguimos chegar até aqui, aos trancos e barrancos, mas agora nós pedimos a sua ajuda também, né, para que nós possamos chegar até o 200, até o 300, até o 400, 500, 1000. Então vai lá e nos ajude, toda doação será muito bem-vinda. E nós vamos falar de uma série aí que tem uma pegada aí de suspense. No começo ali tinha um pouquinho de terror, nessa última temporada também tem um pouquinho de terror, mas é uma série ali que ela exalta todos os filmes ali, traz várias referências que nós vamos colocar aqui também durante esse episódio, de filmes de terror, de filmes de suspense. E eu queria fazer uma pergunta aí pra vocês aí, os irmãos Monzambani, né? Qual é o estilo de terror, assim, ou suspense que vocês mais gostam? Quando eu falo estilo, porque tem vários. Tem coisa que envolve demônio, espírito, tem coisa que envolve ET, tem coisa que envolve psicopata, né? Então, qual que vocês mais gostam, assim?
Nenhum. Morro de medo de filme de terror. Suspense me dá uma agonia profunda, eu fico assistindo, assim, e depois dá uma ansiedade. É, mas, assim, os que eu consigo assistir sem ficar com muito medo, sem me incomodar muito, é os de psicopata, por incrível que pareça. Principalmente esses mais antigos, esses dias eu assisti Psicose, e é muito bom. Assim, eu me impressionei que eu não fiquei com medo, acho que é porque é bem velho, então os efeitos, né, que dão aquele susto. Aí eu já sabia a história também, já sabia o que ia acontecer. Mas é muito bom, nossa, é muito bom o filme, fiquei impressionada, não esperava que eu fosse gostar tanto.
É, eu não sou muito fã também de filme de terror, porque normalmente é muito susto e pouca história, assim. Então, você pega, que nem a gente vai falar aqui de Stranger Things, a história, eu não, nem considero terror, porque quase não tem susto, quase não tem essas coisas assim. É uma história muito boa, então suspense eu já gosto mais. Principalmente aquele suspense mais investigativo, que você fica muito curioso pra saber o que vai acontecer, que você fica ali preso, né, na trama. Esses eu gosto bastante.
Nossa, eu fico muito ansiosa com esses. Não... Às vezes eu pesquiso pra saber o que vai acontecer, que eu não aguento. Tipo Stranger Things, eu queria saber já logo o que ia acontecer.
Sim, sim. Bom, eu... Uma coisa assim, o estilo assim, né, dentro do estilo, né, porque é um estilo ali de terror dentro desse estilo. Eu gosto de vários, assim, eu gosto de zumbi, que envolve zumbi. Eu gosto que envolve espírito, essa pegada de exorcismo e tudo mais. Eu gosto que envolve psicopata, isso legal. Também eu acho bem legal. Atualmente, o que eu mais tô gostando, assim mesmo, assim, que eu, tipo, se lançou, eu quero assistir alguma que envolve ET. Eu não sei porquê, mas quando tem alguma série, algum filme, assim, que tem alguma coisa, assim, tipo, de alienígena, né, aquele mistério, porque eu entendo que quando tem ET, extraterrestre, enfim, né, algum, o mistério é muito maior, então o que mais me atrai no terror e no suspense é o mistério. Então você pega de zumbi, não tem mistério nenhum, é um negócio todo escrachado, de sangue, gore, enfim. O que eu mais estou gostando, né, atualmente, é o que envolve alguma coisa de alienígena. Aí, né, alienígena entra também ficção, né, não para só ali no gênero do terror, mas entra também em ficção. É um filme, assim, clássico, que o Stranger Things também faz muita referência, Enigma de Outro Mundo, Contato de Terceiro Grau, enfim, são filmes, assim, antigos, são filmes clássicos, né, ali dos anos 80, mas, assim, que são muito bons, assim, né, que envolve essa pegada, assim, de extraterrestre. Então, sem mais delongas, vamos lá, então, né, agora nós descobrimos aqui que quase ninguém gosta de filme de terror, né, nesse podcast. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe, então, mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno. Dê-nos, então, a sinopse desse episódio 101.
Bom, Stranger Things, de forma muito geral, assim, ele narra os acontecimentos de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos chamada Hawkins, na década de 80, onde começa uma criança desaparece e vários mistérios começam a ocorrer no entorno ali daquela cidade com diversas outras crianças. Então a série ela é em torno de crianças protagonistas e aí começa a envolver mistérios desde que envolve por terror, suspense, até ficção científica. Então... sobrenatural ali, a série ela é um catadão de tudo aquilo que todo mundo gosta, e aí são 4 temporadas em torno dessas crianças, dessa cidade, desses mistérios, assim, aqui a gente vai falar principalmente da última, mas dá pra dizer que toda a série, todas as temporadas giram em torno disso, tem essa pegada, então ela não é uma série que vai evoluindo muito e mudando muito, não, ela tem uma fórmula muito bem definida e ela segue muito bem isso, né, então... A sinopse serve para qualquer temporada, se a gente parar para pensar.
Uhum. Interessante é que essa série, igual nós estávamos falando aí no início do podcast, sobre a questão do terror, né? Enfim, as referências também. E essa série, ela trabalha muito, ela segue muito em cima de trabalhos, assim, da ficção científica, do suspense, do terror dos anos 80, né? Então a gente pega ali Spielberg, né? Steve Spielberg, também as obras do Stephen King, né? Voltado ali pro terror, pro suspense. Tem até um pouquinho ali da questão do sci-fi ali do John Carter, né? Então é uma série cheia de referências. E até interessante, eu não sei se é lenda, vocês aí me corrijam se souberem de alguma informação, existe aquela história de que a Netflix, ela, né, usou ali dos seus algoritmos, né, para entender qual era os gostos, né, dos seus assinantes, né? Então, os algoritmos da Netflix reuniram ali várias informações, né, dos milhares de assinantes que existiam. E a partir dali, eles definiram um esboço, né, de um roteiro de uma série que seguiria os gostos, né, dos seus assinantes. Então, a questão da nostalgia, os anos 80, a questão do suspense, a questão do terror, a questão de trazer crianças, né, ali como os protagonistas, e também a questão dessas referências, né, dessas obras também nos anos 80.
Eu não sei se é verdade também, eu ouvi essa história, mas não sei se foi realmente um esboço de um roteiro que o algoritmo fez, mas eu imagino que seja tipo o Bruno trabalha com isso, ele pode dizer melhor, mas foi tipo uma modelagem que foi feita, e aí você faz um mapeamento daquilo que seu consumidor gosta, aquilo que a sua persona, né? O que faz sucesso hoje? Ah, beleza, criança, coisa com criança bomba. A nostalgia dos anos 80 é uma coisa também que tá em alta, que vai agradar o público. Uma história de suspense, tipo, traz esses elementos meio que para compor a persona, e aí se trabalha na história em cima disso. É a mesma coisa que uma marca faz para vender um produto. Então você tem lá o produto, tá, mas como é que você vai vender esse produto? Você faz todo o estudo do público para adaptar esse produto para o gosto das pessoas. Então o que a Coca-Cola faz? Ela adapta a Coca-Cola ao gosto do público em geral, ao gosto do público do país, enfim, todas as propagandas, toda a ambientação da Coca-Cola é feita em cima disso. Eu acho que a Netflix fez a mesma coisa. Não necessariamente roteiro, mas pegou aquilo que eram os gostos e falou, não, vamos pegar e construir uma história em cima disso, ou vamos pegar uma história que já existe e adaptar para esses elementos.
Foi exatamente isso. Eu, inclusive, sei que isso é real, né? Como é que funciona? A Netflix, ela trabalha por algoritmos de recomendação, e aí, através dos gostos das pessoas, eles começaram a definir temas, né, que as pessoas mais gostam, então referências que as pessoas mais gostam, então as crianças dos anos 80, até referências de filmes que eram mais famosos, então pegaram Carrie de propósito, foi tudo porque eram temas extremamente relevantes dentro da plataforma. Até a escolha de atores foi influenciada pelos algoritmos, a Winona Ryder tá lá porque as pessoas têm a figura dela tem um apelo grande dentro da plataforma também. Então, através desse tipo de coisa que eles foram definindo grandes temas, grandes referências, easter eggs e até atores que iam estar presentes. E aí depois o roteiro fica, né, joga na mão dos roteiristas e fala, bom, beleza, vocês precisam usar tudo isso, agora boa sorte. E foi daí que surgiu a série.
Interessante, né, pensar na questão do roteiro, né, e também da direção, né, e a produção em si aí entre os Duffer Brothers, né, que, assim, são diretores que não eram conhecidos até então. Eles têm algumas obras, mas que não são conhecidas, não são famosas. E digamos que a obra mais conhecida deles é Stranger Things, e que explodiu, estourou. Inclusive, eles vendem até um workshop, né, a galera que vende o cursinho no Instagram, eles vendem um workshop de roteiro, ensinando o roteiro do sucesso, né, então eles têm lá também esse produto, porque realmente eles se tornaram referência nisso, né, eles conseguiram pegar vários elementos, e assim, a gente pode criticar várias coisas, né, da obra, enfim, mas a gente não tem como criticar a direção desses caras, né? O que eles fazem. Por mais que seja, copiou, pegou disso, pulou de fulano, ciclano, né? Stephen King pegou o roteiro e tal. Mas a forma que eles conseguem encaixar, a forma que eles conseguem lidar ali com os personagens, é direção. Que nada é mágico, né? A iluminação, ela não acende de mágica, assim, né? Os efeitos especiais não acontecem como num estalo dos dedos, né? Os atores, a forma, os diálogos não acontecem também assim, né? Então tudo depende ali de uma boa direção. Então se tudo isso dá certo, mesmo que tenha alguns furos, alguma coisa ou outra, é porque, é mérito dos caras, né? Tanto que agora, eles vão lançar ainda, né, a quinta temporada, então Stranger Things começou lá em julho de 2016, hoje, agora em 2022, lançou a quarta temporada, que foi dividida em duas partes. E eles vão lançar ainda uma quinta temporada. Não sei se vocês sabem qual vai ser o ano, se é no ano que vem já, enfim, mas eu não sei. Mas eles vão lançar a quinta temporada, vai encerrar a história. Então, uma história com 5 temporadas, que eles já estão falando há bastante tempo que vai ter 5 temporadas mesmo, né? Então, até então, eles estão sendo fiel a isso. E depois, até existe um rumor aí, uma coisa atual, de que vai surgir um spin-off de Stranger Things, né? Mas vai ser uma coisa que não vai ser dirigida por eles. Então, vai ter a produção deles ali, vai ter alguma coisa deles por trás, né? O estilo, é como se fosse um Kevin Feige ali, né? Da Netflix, né? Isso, porém, vai ser uma outra equipe, né? Outros personagens, outra história, outro lugar que não tem nenhuma relação com a história que já foi contada, né? Então vai ser um spin-off em que sentido? A forma da direção, o jeito de narrar a história, aquele estilo Stranger Things, que ele tem um estilo muito, muito marcado, muito próprio, né? E que atrai as pessoas. E eles vão dirigir a série do Death Note na Netflix, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver, porque o filme...
Nossa senhora, desesperador. É que eu não consigo ver dando certo.
Eu consigo.
Então.
Death Note
tomara
é um...
Tomara que dê certo, porque os caras são bons.
Dá pra dar muito certo americanizada num formato... Porque ela não é aquele estilo anime shonen. Só que os caras...
Não, é verdade, não é mesmo.
Aquilo que fizeram aquele filme, cara...
Não, foi...
Tem que se esforçar pra errar daquele jeito.
Então, assim, tem tudo isso, né, que está acontecendo, mas é uma história muito bem fechada, né, e não tenho o que dizer. É claro que, na minha opinião, a primeira temporada ainda ela é, ela é a melhor de todas, né? Até mesmo porque, quando surgiu a série, gente, era pra ser só uma temporada mesmo. Aí depois eles deram uma esticada em 5 temporadas, né? Então a primeira temporada ela é toda fechada, os personagens ainda são bonitinhos, né? Porque agora estão terríveis, né? Tão feios pra caramba.
A adolescência não fez bem pra eles. Mas vai melhorar.
Não, tá virando Chaves, porque eles já estão adultos,
não,
já,
eles,
né?
Não, eles têm o quê? Uns 17 anos, eu
não,
acho.
Não,
a Max, se eu não me engano, tem 20.
A Max tem 20 e pouco, a Millie
Bobby Brown
acho que ela é mais velha.
Mas ela tá bonita, você criançada. Vê que ela já passou, entendeu?
É, então, daqui a pouco vai virar, se continuar assim, porque vai ter um salto temporal, né? Amém, porque se continuasse assim, essa quarta temporada tava aparecendo o Chaves, né? O Will, com aquele cortinho de cabelo lá, tipo... Mas enfim, né?
Realmente, o roteiro é muito bom, e eu falo que o roteiro faz muita diferença numa obra. A gente até tava comentando sobre os recentes filmes da Marvel, né? Os recentes filmes de super-herói, que podem ter todo o efeito especial do mundo, todo o dinheiro do mundo. Se não tem um roteiro bem feito, se não tem uma direção bem feita, o negócio não funciona. Ele fica chato, e não só fica chato, como assim, você vê que não vende. Você quer saber se o roteiro realmente é bom? É um filme que daqui 5, 10 anos você ainda lembra dele. Então, são filmes que ficam, né, pra história. E se lota o cinema, se depois... Beleza, qualquer filme da Marvel que lançar, no primeiro dia vai ter muita gente. Tá, mas e no segundo, terceiro, na segunda semana, na terceira? É aí que você vê realmente se o filme é bom ou não. Se ele ainda tá lotando, se as pessoas ainda estão indo, é porque de fato o roteiro é bom, porque de fato a direção é boa, porque é bem amarradinho. Porque efeito especial não segura filme, gente. Porque filme é contar história, é narrar uma história. Não é fazer efeito especial. E a gente tá vendo muito esse problema na Marvel. E a gente vê que o Stranger Things, ele se sobressai exatamente por isso. Porque tem um roteiro muito bom. Tem alguns furos. A segunda temporada não foi tão boa. A terceira temporada caiu pra caramba, na minha opinião. Mas assim, a primeira temporada é muito boa, é muito amarrada, te prende demais. E essa quarta temporada também subiu muito em qualidade e deu uma salvada, inclusive, na Netflix. Não sei se vocês sabem, mas a Netflix fez uma estratégia de lançar em duas partes o Stranger Things exatamente para reter o público. Porque a Netflix tá sofrendo muito com a debandada dos usuários, dos clientes, porque agora a gente tem várias opções de streaming e streamings excelentes, com preços bons, e a Netflix... agora tem concorrente, antes ela era sozinha, agora tem vários concorrentes, enfim. E aí a estratégia de marketing deles foi lançar, como sabe que o Stranger Things de fato, em série, é o carro-chefe da Netflix, não tem série mais aclamada do que o Stranger Things da Netflix, em lançar em duas partes, porque muita gente reassinou a Netflix só pra assistir Stranger Things e ficou por mais tempo exatamente porque queria assistir. Foi uma jogada genial e funcionou, assim. Então você vê que é um bom roteiro, uma boa direção, uma história bem pensada, vale a pena. Mesmo que você use de algoritmos para tirar a ideia principal, você precisa do elemento humano para contar uma história boa, para narrar algo. que toque as pessoas, que cause empatia, que chegue realmente e faça pessoas querer continuar assistindo, que a pessoa se veja na história de certa forma e querer se sentir próxima dos personagens e acompanhar, né? Aquela velha jornada do herói.
Essa questão da Netflix, assim, é uma coisa que eles sempre fizeram. Foi sempre que lançar uma série, lançar todos os episódios de uma vez. E, assim, claramente eles têm que rever várias das estratégias, porque eles já não são mais monopólio, já não são... Não monopólio no sentido de que eles têm todo o mercado, mas é porque não tinha concorrência. Não por opção, mas por dinâmica do mercado. Agora, pode ver que todos os outros streamings têm a dinâmica de lançar semanalmente, porque você retém. Então eles vão precisar muito fazer...
Que foi o que a TV sempre fez, inclusive.
Eles vão precisar muito fazer uma dinâmica de retenção de clientes agora. Assim, pensando que a Netflix, ela investiu, ela criou estúdios, e a gente fala das diversas cagadas da Netflix, principalmente em questão de progressismo, de decisões artísticas, de decisões, assim, políticas até envolvidas, a gente critica muito isso, mas querendo ou não, eles desenvolveram estúdios, eles começaram a investir em séries, a olhar o gosto daquilo que as pessoas assistem, para usar isso para novas produções. Então, assim, não sei se é uma boa a Netflix morrer nesse sentido, mas vão ter que repensar muito a posição deles no mercado, né?
Até mesmo a Netflix, ela é muito assim, né? Ela tem ela tem um catálogo imenso, né? Tipo, ela perdeu bastante porque cada um foi criando seu próprio serviço de streaming e foi tirando da Netflix, né? Mas ainda ela sim tem um catálogo imenso, talvez um dos maiores, não sei se ela ainda continua com um catálogo maior, se não é o maior, é um dos maiores. Porém, o problema da Netflix é que ela tem algumas pérolas e um monte de porcaria, né? Então é pérolas jogadas aos porcos mesmo, assim, né? Tem um monte de... É um chiqueiro, né? Não tem nada que presta. E ali, de repente, você tem que pescar, né? Alguma coisa que vale a pena. Então é muito difícil até lidar com o serviço, né? Eles agora estão até fazendo algumas atualizações, onde vai... E sem contar o preço, né? Porque ainda diante de tudo isso, é o serviço mais caro, né? Eles foram subindo o preço. E eles estão como ainda os mais caros, né? E agora eles teve que abrir mão de algumas coisas e vai ter uma opção de ter propaganda e ser mais barato, né? Porque eles não estão dando conta disso, né? Mas ainda assim, a estratégia, eles dividiram, né? Eles estão revendo, isso é importante, né? Eles revejam mesmo as estratégias de lançamento e tal, né? Mas ainda, eu achei ainda meio burro ainda eles dividirem o lançamento do Stranger Things em duas partes. Eles poderiam lançar um episódio por semana, né? Até mesmo porque, depois vocês coloquem aí, né, se vocês concordam ou não. Porque retém mais, né, você vai reter por mais tempo as pessoas. E, meu, o que você vai discutir em cima daquele episódio? Porque lançou Stranger Things, a galera gravou um vídeo falando da primeira parte, depois um vídeo falando da segunda parte. Meu, se fosse lançando, lembra do Dark? Como que era, as teorias que eram criadas, a galera que criava conteúdo pra caramba em cima daquilo, é o povo que criava, um monte de coisa, né? E as pessoas, elas tinham um engajamento muito maior, porque queria ver no que ia dar, se tinha acertado, né, na teoria, se era aquilo mesmo, né? Então, assim, eles querem ter assinantes, mas existem formas de segurar um pouco mais, né, um pouco melhores do que dividir só em duas partes, né?
Eu acho que tem dois fatores aí que precisam ser considerados. Primeiro que existe um histórico da Netflix de trabalhar essa questão do maratonar séries. Então, faz muito parte da propaganda da Netflix, desde que foi lançada, de tá tudo aqui pra você, maratone, fique à vontade, vire uma madrugada. Eles sempre bateram muito nessa tecla, então... isso pode assustar um pouco o público que está acostumado com porque teve gente, inclusive, que reclamou, teve bastante gente que reclamou nas redes sociais, porque não, foi a primeira vez que não foi lançado de uma vez a temporada toda de Stranger Things. Então é uma coisa que tem que se reeducar o público e mudar a estratégia de propaganda, porque até hoje a Netflix fala sobre maratona séries. E tem um outro fator também, que é confiar muito no próprio taco. Por exemplo... Qual que é a vantagem de uma série que é lançada semanalmente? Semanalmente, a pessoa vai parar para assistir, semanalmente vai ter uma discussão sobre a série, se ela for boa. Se ela não for tão boa com a quantidade de séries disponíveis, a chance do usuário não voltar na semana seguinte é maior. É a mesma coisa de um produto feito em assinatura e em lançamento. Se você pega uma série que não é tão boa e você assistiu o primeiro episódio, mas você sabe que vai terminar a história, tem sempre um gancho no final de cada episódio pro próximo episódio, e você consegue terminar em um, dois dias ou virando a noite, você não vai sair, porque você vai querer saber o final. E a chance de você terminar aquilo aí é muito grande. Se não é tão boa e ela não te prende tanto, a chance de você, na semana seguinte, já tá vendo outra coisa é grande, entendeu? Então isso também é uma questão que precisa ser avaliada, porque tem várias séries de outros streamings que estão flopando exatamente por isso. Porque elas não são tão boas e, gente, toda semana lança coisa, todo mês. Se você olha o catálogo dos streamings, todo mês entra não sei quantos filmes e não sei quantas séries. Então tem muita opção disponível. E aí, se ela não é tão boa, ela não prende. Por exemplo, Obi-Wan é uma série que a gente assistiu e a gente assistiu até o final porque a gente é fã de Star Wars. Se eu não fosse fã de Star Wars, provavelmente eu não teria assistido todos os episódios, entendeu? Porque teve episódio que eu, nossa, amei de paixão, gostei inclusive mais de vocês, teve episódio que não me deu tanta
vontade. Tava o Didi, o Dedé, o Zacarias, o Mussum, tá todo mundo lá, alguns episódios.
É, tem uma hora que, entendeu? E se eu não fosse fã de Star Wars, se fosse, tipo, eu não continuaria assistindo. E tem várias séries que eu não terminei de assistir. The Boys é uma que eu gostei, mas achei muito violenta e até hoje eu não terminei. Fiquei assim, depois eu volto pra assistir. E esse depois eu volto, nunca voltei. Parei na segunda temporada.
Eu ia usar exatamente a Amazon Prime de exemplo. Eu posso estar enganado aqui, minha memória tá me enganando aqui. Mas a Amazon, ela lança algumas séries semanalmente e algumas fechadas. Eu acho que, cara, é muito fácil saber assim. Tipo, você vai pegar um Reacher, que é uma série que você não sabe. Beleza, a série tem chance de ser boa, mas eu não sei se ela vai prender o cara dele ficar fazendo teoria pra próxima semana. Pô, lança de uma vez. Série tipo Stranger Things, tipo de Star Wars, de universos onde eu posso criar teorias. Cara, isso pra mim é muito bom. Eu acho que é uma das graças de ver série. É entre episódios, você fazia as teorias, você pensar, você ficar com aquilo, naquele universo, você ficar viajando naquele universo pra saber o que vai acontecer. Faz parte da, né, do lazer disso. Então, eu acredito que dá pra você mesclar as coisas, né? A Netflix vai ter que pensar muito nisso.
O Bruno, Stranger Things
seria
sabe,
ótimo se fosse semanal.
É o rei das teorias. Sem brincadeira, ele sempre vem. E a gente tem um grupo da família que tá eu, ele e meus primos. E aí é muito engraçado. Cada episódio de Obi-Wan, você tinha que correr pra assistir, porque você, senão você tava na roça. Eles já começavam com várias teorias, e eles tiravam uns negócios que saiu, sei lá, num livro, numa HQ, não sei quando, pra falar, não, porque eu acho que isso tem relacionado com isso, que vai acontecer aquilo. É fora do normal, assim. Eles fazem umas teorias muito, muito loucas mesmo. Mas cuidado, porque pode acontecer com você, nas teorias, de você se frustrar igual certo alguém com o WandaVision.
É, então, exatamente.
Mas ainda
o negócio
assim,
é abandonar as teorias.
Boas, que ficou melhor que a série, então vale a pena.
Valeu mais pela teoria mesmo,
pela série. Obi-Wan foi isso.
Valeu mais pela vontade de ver algo que não passou do que por aquilo que você viu, né? Mas exatamente isso. Mas eu acho que tem série, meu, que você pode ter coragem de colocar o pau na mesa, fi. É isso, entendeu? Caramba, você tem que confiar no seu taco, é isso? Você vai falar assim, caramba, isso aqui é o nosso carro forte, entendeu? E confia, meu amigo, confia pra ver se dá certo. E esse exemplo da Amazon é muito bom mesmo, porque eles têm algumas séries que eles vão lançando por partes e outras que eles lançam de uma vez. The Boys, por partes. Agora essa daí, The Terminal List, né, a lista terminal... que lançou de uma vez e que, pra mim, é uma das melhores séries do ano. Se você não assistiu, você tem que assistir. Né? Como que é o nome daquele ator lá do Guardiões da Galáxia mesmo?
Chris Pratt. Eu assisti o primeiro
Isso.
episódio, por enquanto.
Nem parece ele, parece outra pessoa, assim.
Terminar essa série, que a Giovanna não liga.
É mais difícil, né?
Um breve resumo aí, né, das últimas temporadas. Tudo começou ali em 2016, né, quando saiu na Netflix. Se passa em 1983, a cidade de Hawkins, né, em Indiana, onde um jovem desaparece. Tem então toda aquela historinha fechada do It a Coisa, né, onde uma criança que desaparece e que cria todo um mistério na cidade.
Só um comentário, vocês já perceberam que é sempre uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos?
Uma cidade pacada.
Eu sempre presto atenção nisso. Gente, se um dia eu fosse morar nos Estados Unidos, eu gosto do interior. Eu moro no interior. Mas nos Estados Unidos eu ia morar numa megalópole. Porque tudo acontece numa cidadezinha. Até os crimes, assim, ó, aqueles negócios
de true crime.
É sempre uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Eu não moro no interior lá nem a pau.
Mas é por causa da dinâmica policial de lá. Quase não tem, tipo. Não tem muita polícia, não tem muita coisa.
Mas aqui também não. É, não vamos dar ideia, porque senão os caras vão querer fazer crime aqui, né? Porque aqui também é que tem muita polícia.
Mas daí, né, envolve daí a criançada, né? Aquela turminha do barulho, né? É, um policial local, né? Também que é um dos personagens principais. E eles investigando o que aconteceu, eles descobrem, né, que isso tudo envolve ali alguns experimentos, né, do governo, ultra-secretos, e forças sobrenaturais, né, passam a aterrorizar ali a cidade, né, então começa a liberar alguns monstros, descobre que existe o Upside Down, né, o mundo invertido, enfim. Segunda temporada, ela se passa em 1984, um ano depois dos últimos acontecimentos que marcaram a cidade, onde o couve-flor, né, o monstro couve-flor, que é o Demogorgon, ele matou muita gente, então surgem os cães, né, do inferno, né, que são os Demogorgons cachorros. E também aparece aí algum personagem aí muito conhecido por todos, que é o nosso Sam, faz o Bob, né, na série, enfim, né, então eles apelam pra emoção pra caramba, né, Stranger Things, eles sempre trazem uns personagens, assim, que são marcantes.
Tenho certeza que o ator foi escolhido por algoritmo também.
É, foi escolhido por algoritmo, né, envolve também o laboratório, a personagem principal, né, a 11, né, ela também... Como que é o nome da... Ela não tem nome ainda, né, só 11, né. Enfim.
É Jane, né.
Ela começa a... ela começa a desenvolver os poderes dela, enfim, né. E tudo também envolve o Will, coitado, que sofre pra caramba da primeira temporada, ele que some. Na segunda temporada ele é possuído, né, então o menino nunca é deixado em paz. Então vamos pra terceira temporada, né, como a Fernanda disse, que também comungo aí da mesma opinião, pra mim é a mais fraca. Onde existe um personagem que eles colocam nessa temporada, que é o Shopping. O Shopping é um personagem, né, da temporada. Se passa em 1985, um ano depois. A criançada já tá grande pra caramba, mas, tipo, passaram só 3 anos, né, até então. Começa a envolver, então, uma pegada ali da Rússia, né, União Soviética, que tem uns projetos ali, né, em cima desse mundo invertido, né, do Upside Down. Acontece várias coisas, né, várias, enfim, pessoas que morrem, um monstro novo surge, né, que é o, digamos que é o rei, né, do mundo invertido, onde ele surge ali através dos restos mortais dos ratos, né, é muito nojento, mas é muito filme de terror isso aí, isso daí sim é Enigma de Outro Mundo, é muito baseado nisso. E então, a quarta temporada, ela vai dividir, né, esse grupo, né, até então eles estavam sempre juntos. A quarta temporada ela já divide já em várias equipes, né, ela tem diferentes núcleos, um núcleo ali que tá na Rússia, né, que depois vai resgatar o nosso policial, o núcleo que tá na Califórnia, né, que é o Will, a Eleven, um menino maconheiro lá que eu esqueci o nome, o irmão do Will, o núcleo de Hawkins, né, que são os amigos que ficaram em Hawkins. E também o núcleo do laboratório, depois quando a Eleven ela vai pro laboratório. Então assim, gente, é claro, você já sabe, esse episódio ele vai ter bastante spoiler, né? Então, se você tá aqui até então, não sei o que você tá fazendo, né? Ou você não liga pra spoiler, ou você já assistiu já essa série. Mas assim, eu queria começar, gente, falando de uma coisa que... Do ponto mais baixo dessa temporada, né? E na minha opinião foi o núcleo da Rússia. Primeiro que foi totalmente anticlimático, né? Por quê? Porque todo mundo já sabia que o Hopper tava vivo. Começando por aí, né? Eles mataram na terceira temporada, mas logo quando acaba a terceira temporada, eles já mostram que ele tá vivo, né? Então, assim, eles não dão nenhum tempo de você sentir, né, o peso da perda, né? Que é uma grande perda pra série. E ele já mostra que ele tá vivo. Então, na quarta temporada, vai mostrar o núcleo da Rússia. Seria muito melhor se tivesse aquele mistério, você não sabe. Então, vem a carta, né? E eles abrem a carta, que é da Rússia. Nossa, mas quem será que tá lá? Então, fazia você pensar mesmo. Então, esse eu achei que foi um ponto mais fraco. Primeiro que, tipo, nenhuma mãe vai largar os seus filhos e ir pra Rússia sem falar pra ninguém e deixar os seus filhos sozinhos, né? Já começa por aí, né? A loucura, né?
Ainda mais esses filhos, né? Que tá toda hora aparece um ser sobrenatural tentando matar eles.
É, exatamente, né? Os filhos mais normais do mundo, né? Uma que tem poder e o outro que sempre foi possuído pelos bichos lá do Upside Down. E ela larga, ela vai pra Rússia, União Soviética, lidar com a KGB, super simples pra caramba. Entra, assim, tranquilo, num gulag, onde ele... onde o Hopper está preso, né? Então, assim, primeiro que eu acho que esse é o ponto mais fraco dessa temporada.
É mais mirabolante que o Demogorgon essa parte.
Mas é um alívio cômico excelente, os russos. Assim, realmente é um dos pontos mais baixos, porque tem um outro ponto que me incomodou muito, e tem um grupo que eu gostei menos do que o da Rússia. É, mas da Rússia dá muita risada com os russos. Eram uns russos muito, muito contrabandistas. Eram uns russos brasileiros, uns russos ligeiros pra caramba. Era muito engraçado. Uns russos que davam uns jeitinhos, assim. Era, isso aí não é russo, não. Isso aí é brasileiro, certeza.
Contrabandeando pasta de amendoim.
É, uns negócios assim. Era muito engraçado. É, mas pra mim, o pior grupo é o grupo da maconha lá, meu. Nossa, aquele amigo do Jonathan, tipo, muito aleatório da pizza, e do nada tem um negócio da pizza em outro lugar, e as pessoas também são meio, sei lá, loucas, estranhas, e aí eles podem usar o freezer, sabe, um negócio muito... E aí tá lá enchendo o freezer de água pra Eleven conseguir usar os poderes e salvar o mundo, e o cara lá fazendo uma pizza, é assim, tipo, demais, sabe? Não gostei nem um pouco dessa parte. Eu não achei engraçado, eu achei forçado. Eu achei que vai um pouco na contramão da série, que tá lidando falando de criança e coisa assim. É uns temas que eu não acho que deveriam ser apresentados. E uma série que, tipo, por exemplo, a gente tava falando do Hopper, mas o Hopper é um policial de uma cidadezinha do interior que virou um herói americano, porque ele derrotou os russos lá, entendeu? Tipo, um negócio muito... Acabou com o comunismo, praticamente, né? Destruiu um gulag, é outra qualidade de herói, o Hopper. Enquanto o outro tava lá, fumando maconha, pelo amor de Deus, e tendo umas ideias aleatórias. Então, esse pra mim pra mim, esse foi o grande ponto fraco. Uma coisa que eu achei... me incomodou um pouco foi a Eleven, no começo, assim, tipo... aquela cena dela dando com o patins na menina, eu achei demais. Tipo, meu, quem faz um negócio desse? Você pode dar um soco. Eu tava torcendo pra ela dar um soco na menina, que a menina merecia um soco. Mas um patins, gente. Quem que taca um patins? Um negócio é tipo você tacar uma pedra na cabeça da pessoa. Você não faz. Não é pra fazer, pelo menos. Mas eu achei legal. Uma coisa que eu achei simples, mas eu achei legal, foi o nome de chamarem ela de Jane. Isso eu achei bem legal, porque pra mim faz referência àquelas pessoas que morrem e não têm o nome, chamam de Jane, né? Então foi uma referência que eu achei legal, faz referência a filmes antigos, filmes de terror, coisas assim. Mas ela foi uma personagem que eu passei a quase todos os episódios da série não gostando, e fui começando a gostar dela lá pros últimos 3 episódios, sabe? E isso vem desde a terceira temporada. Essa adolescência dela, pra mim, tá um pouco... forçado, mas não
é, o núcleo da Califórnia foi o que eu menos gostei também, só que principalmente o que mais, assim, eu achei ruim desse núcleo foi o que eles fizeram com o Jonathan. Teoricamente ele era o adolescente responsável que cuida do irmão, que vai atrás, e aí ele consegue a namoradinha porque ele é, né, porque ele é esforçado, ele é um cara que cuida de todo mundo, né, responsável, que pobretão, mas vai ali ajudar a mãe a pagar a conta. E aí, de repente, ele vira o maconheiro, não tô nem aí pra nada, pra ninguém. Tipo, parece que é outro personagem, parece que é outro cara, só usaram o mesmo ator. Porque o ator tem cara de maconheiro e eles resolveram aproveitar. Então, essa é a impressão que eu tive.
É que, na verdade, eles meio que quiseram dar aquela, assim, tipo... Ai, não tem como um adolescente ser, assim, tão perfeito e responsável. Todo mundo tem alguma coisa, entendeu? Tipo, meio que... basicamente, o que eles fizeram foi... Tanto com o Jonathan, quanto com o... Como que é o nome do outro?
O Steve.
Esqueceu. O Steve, que eu gosto demais do Steve, foi desmistificar. Então, tipo, o Jonathan, que era todo o responsável, o certinho, o trabalhador, o exemplo de adolescente que tá virando adulto,
de homem comum,
vira maconheiro. E o Steve, que era o babaca, o idiota, o vilão, né, que hoje tá muito na moda, virou, tipo, o herói, o responsável, que amadureceu. No Steve, eu achei isso muito legal, porque mostra uma janela de amadurecimento. E mostra que, beleza, realmente, às vezes as pessoas são meio babacas na adolescência, mas elas crescem e melhoram. Acontece. E a gente tem que torcer pra isso acontecer. É um pouco ruim no sentido de você tentar sempre inverter o papel do vilão e do mocinho. Que você vê que eles tentam fazer isso também. Mas no Steve eu gostei muito, e no Jonathan não. Porque eu achei que era desnecessário e não... Não combinou. Foi uma forçação de barra pra mim que não deu certo.
E isso, eu usei ele de exemplo porque nesse núcleo foi o que eu menos gostei. Não é coerente, né? série, ela faz uma apologia ao progressismo muito forte. Então, vou pegar o exemplo do Ed, melhor personagem da temporada, uhum. disparado, ao meu ver, assim, o metaleiro ali.
Ed Mason, o mascote do Iron Maiden.
Então, o cara, assim, essa pegada dos jovens, assim, underground, do RPG ali, eles colocam um monte de referência de jogo, referência de carta de Magic, referência de RPG, o Vecna, né, é inclusive um personagem super famoso no D&D. Então, os caras trazerem esse tipo de coisa, e com esse monte de referência nerd, porque o público que mais vê Stranger Things é o nerd. Pô, é muito legal. Só que aí eles fazem o quê? Ficam colocando um monte de apologia no meio. Então, o cara que vende droga, né? O cara que tá ali, que não estuda e que isso é legal e que não tem problema. Então, eles vão jogando muito disso. Aí a amiga do Steve, né? É o quê? É lésbica e que tudo bem, que ela tá sofrendo por amor e que é amor. Então, eles vão colocando de forma indireta toda hora esse tipo de coisa. Então, personagens que eram...
O Will também sofrendo por amor.
O Will sofrendo por amor, exato. Então eles vão colocando e desconstruindo isso tudo. Quem que é a personagem mais inteligente do grupo dos nerds no RPG? A mais corajosa, a mais tudo? A criança, menininha lá.
Uhum.
A irmã do...
Do Lucas.
Do Lucas. Então, essas desconstruções o tempo todo acabaram me incomodando. Porque são muitas ideias muito boas dadas em personagens errados, com motivações erradas, com papéis errados. Então... Uma série muito boa, com um roteiro muito bom, com personagens muito bons, mas que toda hora tem essa lacraçãozinha disfarçadinha ali.
É, isso me incomodou também até nos jogadores de basquete, tipo, não que... porque, assim, muito, a gente sempre tá acostumado com o estereótipo do jogador ser o mala, ser o idiota. Beleza, até aí a gente já acostumou. Mas, assim, ele meio que formar uma seita pra ir atrás das crianças que jogava D&D. E aí tem uma hora que ele fala assim, ai, a gente vai lá comprar arma, tem que ficar longe dos caipiras, sabe?
Um negócio,
isso pra mim também me incomodou muito, foi forçando de barra. Mas em contrapartida, o série tem um simbolismo muito bom. Eu não sei se... É isso que a Netflix a gente não entende.
Sim.
Porque, assim, tem todas essas lacrações visíveis e, na essência, a série é profundamente conservadora. E eu posso até dizer que uma referência católica incrível.
Exato.
De luta do bem e do mal. Meu, claramente, o Vecna é o quê? Demoníaco, cara. Que tava tentando levar o quê? A Eleven pro inferno, entendeu? Tava tentando corromper a Eleven. Tipo, as referências da aranha, referência com... tem até... Com o submundo, com o tem hora que mostra claramente, assim, uma referência como se fosse de compacto demoníaco. Claro que faz referência muito a filme antigo, né? Filme de terror antigo. Mas que tem as velas e tal. Então você vê que ele claramente foi meio que possuído por um demônio. E é claramente demoníaco o negócio ali. E aí ele tenta ser a voz que fala na orelha de Eleven. Teve uma hora que chamou muita atenção. Que ele fala que ele descobriu que a força dele vinha de raiva, né? Momentos ruins, e aí ela, tipo, percebe depois que a força dela não vem, tipo, da amizade, que é o que mantém a menina, a Ruivinha viva. Pensar nos amigos, Nossa. Pensar em lembranças boas, a música que traz algo positivo na vida dela, então você vê que a força vem muito mais do bem do que do mal. Então tem essa dualidade muito clara do bem e do mal, tem essa referência, de fato, a aquilo que é ruim, como demoníaco, diferente do Doutor Estranho, que traz um demoníaco como algo ok, depois ela mudou de ideia, então tá tudo bem, teve um momento coach ali, ficou tudo certo. Não, o Stranger Things, ele traz essa dualidade, traz essa gravidade do mal, do pecado, inclusive pra vida do Henry. Tipo, meu, ele acabou com a vida dele, da família, e ele tá sofrendo as consequências até hoje, e ele meio que, ele não foi derrotado ainda 100%, mas assim, tá sendo derrotado esse tempo todo pelo bem, pela amizade, pelo aquilo que são os valores positivos, né?
Vocês estavam falando sobre a desconstrução, né? Falando sobre os jogadores de basquete, né? Aquele líder, né? O menino lá que é o líder depois daqueles que perseguem, né? O Hellfire, né? Que são os jogadores de D&D e tal. Ele, no início, eu até achei interessante, assim, uma coisa, porque eu não tava vendo nele nenhum estereótipo de uma linha, né? O cara, o mala, né? O galã, né? Tipo, o famoso ali da escola, que é aquele cara que faz bullying em todo mundo, que zoa com todo mundo, que bate em todo mundo, enfim. Muito pelo contrário, no começo eu tava mostrando ele como um cara bom. O cara que vai na igreja, falou isso, o cara que vai na igreja. É um cara que fala bem, né? Tanto que tem um momento lá que ele pega o microfone na escola e motiva o time, motiva todo mundo. um cara que se relaciona com todo mundo.
Que se
assim,
preocupa
um cara,
com a namorada, entendeu?
Se preocupa com a namorada, um cara bom. E de repente eles vão desconstruindo. Eles falam, olha assim, um cara bom, um cara que vai na igreja. Olha aqui no que ele chegou. Agora você pega um cara lá, um menino que é roqueiro, que vende droga, que não tem nada, mas... E eles elevam ele, né? Elevam eles ali para um nível de valor, tá? Um nível moral. E pega o cara que antes era um exemplo de moralidade, de valor, e coloca ele no nível lá embaixo, né? Então, isso é uma sutileza.
Sempre subversão.
Isso é uma sutileza, porque eles não apresentam ele como vilão no começo. Muito pelo contrário, apresentam ele como um cara bom e desconstrói aquele cara bom, né?
Sim.
Olha só... Você quer, tipo, a mensagem é essa, ó. Você prefere estar desse lado da galera certinha ou estar desse outro lado da galera que fuma um, né? Da galera que faz isso, faz aquilo, né? Mas que no final são eles que enfrentam os monstros.
E que faz o certo.
Exatamente.
Assim, no final, eu achei legal do Ed, que no final ele teve, de fato, uma jornada de redenção, né? Claramente. Tipo, se no primeiro ele foi covarde, ele não foi homem, depois ele teve uma atitude de homem. Mas não foi muito inteligente, porque ele não precisava, né? Na verdade, não tinha... Você pensa, parar pra pensar, ele não precisava ter brigado. Foi.
Toma,
e assim,
burra,
tipo, foi bonito, foi, nossa, que legal, o melhor personagem foi. Mas ao mesmo tempo, então, mas querido...
A estética visual do personagem que é muito interessante, porque ele sai pro mundo invertido falando que ele vai pra Mordor. Só aí já é uma referência do caramba, assim, uhum. Não, vamos pra Mordor, mesmo que a gente não volte. Pô, muito legal. Aí ele vai e toca Metallica uhum. No telhado... com um visual incrível, e depois ele pega um escudo, uma lança, e luta que nem um cavaleiro. Uhum. Porra, a estética visual do personagem é que foi incrível, mas foi extremamente imbecil a morte dele, que não precisava.
Não, e realmente, eu acho que ele é um dos melhores personagens mesmo. O que eu coloquei nessa questão aí do Ed e do outro menino da escola, é só a sutileza
sim,
do
sim,
roteiro, né? Que eles colocam e você não percebe.
Mas eles
né?
colocam isso, tipo, em todos os episódios... Dessa temporada, e já, na verdade, não
é
só dessa temporada, você já vem antes, né? É, começou, gente, eu não vou dizer que começou, porque eu não, pode ser que tenha começado bem lá atrás e eu não percebi. Mas, assim, já na terceira temporada, me incomodou muito aquele feminismo daquelas meninas lá, que, ó, ai, não preciso de namorado, que não sei o que lá, vamos pro shopping. Ah, já lá, a louça, pelo amor de Deus.
Ai,
não precisa
muito
de namorado, mas não precisa ficar com essa frescura.
Eles usaram
também,
muito disso.
Isso aí é outra coisa. Não...
Eles usaram muito disso no personagem da Nancy também, né? Deram uma liderança e a arma e o caramba pra ela também que tirou um pouco daquilo da princesinha do bairro,
uhum,
né? Dela.
Eles também virou fizeram... uma Sarah Connor, né? Do Exterminador do Futuro.
É, então, exato. Inclusive, quanta referência aos filmes da década de 80, né? Nossa,
sim,
muita coisa.
Muita,
tem muita referência. Um outro ponto, assim, que eu acho que é até interessante falar, né, e eu acho que daria uma boa conversa, uma boa discussão em torno disso, nessas sutilezas ainda, que, assim, a primeira, segunda e terceira temporada, eles explicam que existe o Upside Down, eles explicam que tem pessoas que têm alguns tipos de poderes, enfim, né, beleza. Tem todo aquele mistério, você não sabe muito bem como é que funciona e tal. Nessa temporada... Não sei se vocês perceberam, mas ela é muito mais intensa no terror, né? Tipo, beira a uma coisa satânica mesmo, né? Então, eles trazem o Vecna...
Até a terceira temporada, o negócio era infanto-juvenil. Essa temporada
era bicho,
é adulto.
Monstro.
Eu falei, essa temporada
exatamente.
Criança, pré-adolescente, não pode assistir. É adulto o negócio.
Sim, aí tem o Vecna, né? O Vecna que mata as pessoas igual um... como que é o nome daquela arte japonesa que você dobra o papel? Como que é o nome daquilo lá?
Origami.
É, mata as pessoas igual um origami.
Nossa, que horror, né?
É, e assim, o negócio é terrível de ver, né? Mas quando eu tava assistindo os primeiros episódios, eu comecei a pensar, caramba, eles estão realmente debandando pra esse lado? É sério que eles estão admitindo que existe demônio? É sério que eles estão admitindo? Porque se você admite que existe demônio, você admite que existe Deus. Essa série toda ficção científica, onde tudo é explicado pela ciência, até o poder da galera lá de mover as coisas é explicado pela ciência, e eles vão se render a isso? Até mesmo porque os filmes dos anos 80, eles também traziam isso. Eles traziam uma pegada... Não só dos anos 80, anos 90, enfim, os filmes clássicos de terror, eles lidam com o demônio, eles lidam com a fé, eles lidam com essa questão de exorcismo, enfim. Então eles falam sobre isso. Eles não explicam isso de forma científica. Mas essa série, ela sempre traz essa explicação científica em cima das coisas. Até mesmo como uma forma de negar a existência de Deus. Então, Upside Down, que raio que é Upside Down? Upside Down, meu, se você não dissesse que é Upside Down, você poderia chamar de purgatório, poderia chamar de inferno. Mas não, não é isso. Isso aí é um buraco que abriu, né? Enfim, né? Então, tipo, você inventa um monte de lorota que fala que a ciência prova aquilo, mas umas coisas assim muito nada a ver, entendeu? Enfim, mas essa série, ela começa assim, com essa pegada. Ela apresenta o vilão que entra. Então tem toda a referência à Hora do Pesadelo, do Fred Krueger, né? Ele que entra na mente, né, das pessoas, como se fosse, tipo, se estivesse entrando no sonho, igual acontece na Hora do Pesadelo. E ele mata, né, as vítimas e prende elas dentro ali do mundo dele, né? Enfim, e você, caramba, mano, é o demônio, o que, que é isso aí? Olhos famintos também. Né, tipo, não tem. Eu fiquei assim, mano, isso aí é o capeta mesmo, né? Eles estão falando disso. Aí depois daquela volta, e na verdade ele era um dos personagens, ele era o número um, ele que tinha os superpoderes, ele era o mais poderoso, então ele é mandado pro Upside Down e ele tem poderes. Na hora eu já perdi até, tipo, todo o receio que eu tinha, tipo, caramba, dava um pouquinho de medo, eu já perdi. É só uma pessoa. É só uma pessoa com poder.
Não, mas é uma pessoa que claramente fez um pacto com o demônio, entendeu? Não é?
Não, mas a sutileza que eu quero dizer aqui é que eles constroem isso. Sim. Aí quando você começa a acreditar que aquele ali é o demônio, eles... Pegadinha do malandro, não é demônio. Demônio não existe, cara. Você tá louco? Isso aqui é ficção, não, maluco. Mas... Que isso? É tipo... É isso. Eles negam, né? Tipo, a série, ela busca sempre negar essa questão espiritual.
Sim.
Ela sempre busca negar essa questão espiritual. Isso eu achei assim, falei meio, caramba, mano.
Mas é interessante porque, assim, não nega, mas não tem como negar. Porque, assim, é muito claro, por mais que eles não falem explicitamente, e eles nunca vão falar, eu acho, porque faz parte de toda uma agenda, né? Mas, assim, é muito claro a questão espiritual. Se você vê, quando conta a história do como que é o nome dele?
Henry.
Então, quando conta a história do Henry, você vê que claramente ele era um moleque. Como é? Moleque, criança, tá, gente? Criança que se achava superior aos outros, nem fala se ele tinha poder ou não ainda, tá? Fala, tipo, mas aí ele vê, eles vão morar numa casa top, aí ele vê a aranha, aí ele começa a pensar e, tipo... E aí ele começa a guardar várias aranhas dentro de uns vidros, né?
Um negócio
meio... E aí você já começa a ver um negócio meio macabro, um negócio meio estranho. Aí mostra ele com a vela, depois disso mostra ele com os poderes. E o que, que ele faz com o poder primeiro? Ele começa a testar matando bicho, matando pássaro. E aí o pai dele começa a ver, tipo, aí o pai, a família começa a sentir aquela presença demoníaca na casa. Chama a gente, acho que se tem, não sei se tem a cena mostrando, tipo, chamaram gente pra rezar, mas cita alguma coisa nesse sentido. E aí ele quer sair da casa, e aí termina com um massacre da própria família, que não é só uma morte, mas é morte muito de que você vê em seita demoníaca que faz, né?
Sacrifício satânico.
É, exatamente, de ritual satânico. E aí ele fica mais forte, digamos assim. Então, tipo, por mais que eles não falem claramente, você vê o simbolismo. O simbolismo sempre vai estar lá. Então, e eu acho isso uma coisa muito legal.
E o próprio mundo invertido, eles nunca explicaram 100%, né?
A gente vê o simbolismo, ele pode ser tão, tão bom quanto mal. Mas no Stranger Things, a gente vê as coisas ruins sem simbolismo, porque eles bota o escrachado mesmo, mas o simbolismo da série é muito bom. E aí eu acho que isso também faz as pessoas quererem ficar, faz as pessoas se interessarem, porque dá aquele mistério, dá aquela sensação de conhecido, desconhecido, porque todo mundo, no fundo, sabe que existe algo sobrenatural, sabe que existe algo além da nossa compreensão humana, mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente o que é. Nós acreditamos, como católicos, naquilo que a igreja fala. Mas a gente, materialmente, a gente não sabe o que é Deus, o que é... Enfim. Então, a gente... um conhecimento mais desconhecido pra gente. E isso sempre, sempre fez sucesso. Isso sempre chamou a atenção. Isso sempre foi aquilo que levou as pessoas a prestarem atenção, a quererem saber mais, conhecer, enfim.
E é interessante porque o próprio mundo invertido, eles não explicam 100%. Então, a série, ela é cheia de simbólica. Eles tentam dar uma explicada, dar uma desconstruída nas coisas, só que a simbólica que faz sucesso, a simbólica dos filmes que eles se baseiam, que o algoritmo falou que é bom, eles vão colocar, porque é isso que o algoritmo tá falando que é bom. Então, ele pode fazer o roteiro que for para desconstruir as coisas, mas o símbolo tem que ser usado. Então, uma coisa, por exemplo, de símbolo que me chamou muito a atenção e que acho que nem sei se vocês pensaram nisso, nem sei se é proposital, ou se, né, acho que nem deve ser. Mas, por exemplo, o final da série, depois que a Max não sobrevive, a Eleven ressuscita ela. Mas olha que simbólica interessante. Uhum. Ela entra na mente e não tá lá, não tem alma. Ela ressuscitou um corpo morto, sim, ela ressuscitou um corpo vazio. Por mais que na próxima temporada provavelmente eles vão dar um jeito de fazer ela voltar, ainda assim eles estão colocando ali o símbolo de que um corpo ressuscitado sem alma não é uma vida. Isso é muito interessante.
Eu achei profundo e bonito isso. Eu espero que a Max volte, porque eu gosto muito dela. Uma das personagens que eu mais gosto. É, mas assim, eles botam a Eleven como tipo o antagonismo do Vecna. Então, se o Um é aquele, é tipo o Adão, o homem que escolheu o pecado, ela seria tipo, não vou dizer Jesus Cristo, porque também não quero cair aqui em heresia.
É o 01, tá ok?
É, 01. Ela é essa figura messiânica que, escolhendo pelo bem, escolhendo pelo amor, pela amizade, é capaz de um milagre, de ressuscitar a amiga. Então, por mais que a gente não veja, eu acredito que a Max vai voltar, então, assim, e aí vai dar o contrabalanço perfeito, porque ele, na maldade, na escolha pelo que é mal, demoníaco e ruim, matou, gerou morte, e ela, escolhendo pelo bem, pelo aquilo que é belo, verdadeiro, pela amizade, é capaz de restituir a vida. Ela não gera a vida, porque gerar a vida não tá no controle dela, mas ela é capaz de um milagre e restitui a vida da própria amiga. Achei isso muito legal.
E seria mais legal ainda, uhum, se ela tivesse morrido fazendo isso. Ela tivesse ido pro hospital, ficasse liberada e a amiga totalmente boa. Ia ser. Da aí vida, termina, né, a série. Nossa, com ela ali apagada, em coma, porque ela usou dos poderes pra amiga voltar. Porra, aí.
Sim.
Mas os caras olham o algoritmo e não olham pra nós.
Sim, parte pro abraço.
Essa questão que vocês colocaram, né, eu entendo, essa questão simbólica que já tá enraizada em nós, né, a gente já tem isso já, assim, bem enraizado, mas o que eu não gostei é porque explicar tanto, sabe?
Uma moderna.
Porque você percebe que eles tentam criar um mundo sem Deus. Então, tipo, a ressurreição ali, como que aconteceu? De forma psicológica, entendeu? Um negócio assim, entendeu? Esse mundo invertido, como é que surgiu? Através da mente, tipo, não explica muito. Eles não vão a fundo, porque não tem como ir a fundo sem você falar de uma existência do bem e do mal, né? Sem você falar desse plano espiritual. Então, por isso que eles não vão a fundo. Mas, assim, eu acho que explica demais, sabe?
Eu acho que na próxima temporada eles vão explicar um pouco sobre o mundo invertido. Não acho que eles vão falar sobre, tipo, bem e mal, Deus e demônio, céu e inferno. Acho que eles vão botar um negócio bem alienígena. Tipo, ah, é um outro mundo, lá em uma outra galáxia.
Ou mutação, essas crianças, elas desenvolveram novas habilidades, elas são capazes de criar esses mundos. Então, no final dos contos, eu imagino que o mundo invertido é uma criação do poder da Eleven, que é muito poderoso, que ela conseguiu alcançar ali naquele momento.
Uhum. Mas é aquela coisa, eles criam um mundo sem Deus, né? É exatamente isso. Ninguém, em nenhum momento ali, ninguém recorre a Deus. E o único personagem que recorre a Deus é aquele que se transforma num vilão, né? O único personagem ali que é religioso, de alguma forma, enfim. Então, e a minha crítica também pra Marvel, assim, é claro que a Marvel não vai falar de Deus, né? Não tem como. Mas é justamente você ficar escalonando os poderes, chega a um ponto, tipo, guerra de deuses.
Não vai dar spoiler do outro,
hein? Não sei, o mestre do universo. Então, e chega assim um momento que, caramba, não tem... Não, Guerra de Deus, por exemplo, do Cavaleiro da Lua, entendeu? Chega um momento que não tem uma... Caramba, qual é o limite disso aqui? Então é justamente isso, vai escalonando os poderes ao ponto de o poder ser infinito. E não ter um Deus criador, né, o que está acima de todos, olhando por todos nós, né? E é justamente...
Aí você tira o sentido de tudo,
essa,
né?
É tipo, a minha maior crítica. Eu sei que nunca vão falar de Deus, eu sei disso. Mas eu não posso deixar de criticar isso, né? Porque a gente começa a se apoiar em outras coisas, né? Eles dão, tipo, Stranger Things, o nosso apoio é a ciência. É isso. É basicamente isso,
mas,
né?
Mas assim, eu acho que fora do Senhor dos Anéis, a gente não acha... Pode ser não que acha. Tenha aí, e eu não vou
lembrar. Nárnia também, Nárnia.
Mas assim, fora esses, que são claramente, né, cristãos, a gente não acha nenhuma história fantasiosa, moderna, que fale de Deus. É. Então, assim, só a gente pega, né? nem Star Wars. Star Wars é o quê? Anos 80, 70, né? Star Wars.
Uhum. 77.
É onde começa, né? Onde começa isso.
E não tem referência a Deus lá, entendeu? Tem a força, mas assim, a força muitas vezes pode ser interpretada como energia, qualquer coisa assim. Então, assim, Star Wars, uhum, ele tem também um simbolismo muito bom. A gente já falou várias vezes sobre isso. Gostamos muito de Star Wars, mas você não consegue listar, fazer uma lista com 10 obras modernas. É, se alguém conseguir, bota nos comentários aí pra gente, por favor.
É.
Mas que falem obras modernas de fantasia, de ficção, enfim, que falem de da existência de Deus, sabe?
O Star Wars ainda tem uma simbólica. Assim como o Senhor dos Anéis não é explícito, cara, o Star Wars com a força, ele tenta fazer uma simbologia.
Mas no Senhor dos Anéis é explícito a existência de um Deus, sim, porque no Silmarillion fala.
Mas o que eu quero dizer assim.
Que um Deus criou em Narnia.
O que eu quero dizer é que existe um sobrenatural nessas coisas. Eles ainda fazem referências a simbólicas de Deus no com um sobrenatural ali. No caso da força, eles não explicam a força. O que me incomoda é essa explicaçãozinha científica pra tudo. Tipo, isso que mata. Isso, e aí, uhum, a Marvel, sim, ela escalona isso com explicaçãozinha científica de multiverso e o caramba, e aí tira o sentido.
E uma ciência, muito aleatória, né? Uma ciência que nem faz sentido.
Não, a gente pode abrir um mundo invertido. A gente pode ter multiversos, mas Deus tá louco? Jamais!
Só se for Deus grego ou egípcio.
É, exato.
Qual que é o sentido da vida? Qual que é o porquê da existência do ser humano no universo Marvel? Ou do universo Stranger Things? Quando você pega no Star Wars, pelo menos na força ali, o Jedi ele quer morrer pra se unir à força. Porque ali é muito... Claro que representa de forma muito, assim, muito baixa, mas ainda é uma divindade ali representada. Agora, na Marvel e no Stranger Things, nessas, uhum, produções modernas, cara, não tem representado de forma alguma. Você pega o Star Trek, cara, não existe. Não existe. Então, eu acho que o Star Wars ainda faz muito sucesso porque ainda tem, mesmo que mal representado, tá lá, né?
É que Star Wars, ele pegou ali aquele momento de ruptura, né? O George Lucas, quando ele criou Star Wars, ele bebeu ali um pouco de Duna, né? Enfim, ele bebeu ali de algumas obras ali anteriores, mas era um momento de ruptura, né? O George Lucas, tipo, a ideia... Clássica. Star Wars tem uma ideia revolucionária por trás também, né? Então, é o começo, então por isso que não tem... Por isso que não falha tanto em simbolismos.
Então, e o Star Wars, ele tem uma coisa interessante, que ele mistura muito, né? Então, ele tem lá o cavaleiro medieval, mas ele tem o elemento do Yin Yang, ele tem a força que vamos todos morrer e se unir à força, que é um elemento da religião budista, hindu, que tava super em alta na época, né, nos Estados Unidos, então, bebe um pouco disso também.
Mas tem também a religião, né?
Exatamente, mas tinha. Podia ser uma coisa meio uma misturada, uma coisa meio louca, meio hippie, não sei o que lá, mas tinha. Agora, essas coisas mais recentes ainda beberam do que disso, entendeu? Então, é esse que é o ponto. E aí vai cada vez. E aí pega o quê? Tipo, pegar o Star Wars, a parte da tecnologia, a parte dos mundos e dos ETs. E aí vai cada vez, sim, mais, né?
Você vai regredindo.
E perdendo a essência. Só que quando faz sucesso, pode reparar, coisas que fazem sucesso tem pelo menos uma simbólica tradicional por trás, que às vezes as pessoas fazem sem nem perceber. Já teve várias obras que a gente falou aqui que fala, olha, isso aqui claramente teve uma simbólica disso e eu duvido que os produtores quiseram deixar claro.
Não sabe. Os caras não vivem mais na realidade faz muito tempo. Tipo, é tudo materialista, cientificista, sim, e com uma explicaçãozinha que dá pra fazer em laboratório. Sempre. Nunca foge disso.
É que pega o simbolismo de referência de obras antigas, né? Tipo, até, por exemplo, a cena lá que eu falei que parecia um pacto demoníaco é de um filme de terror antigo, esqueci o nome. E da Jornada do Herói. A Jornada do Herói é profundamente tradicional e não tem muito como fugir da Jornada do Herói, né?
Então, mas essa questão aí é até interessante porque Star Wars já é um momento de ruptura. Já é, tipo, já tem um ideal revolucionário ali por trás, porém ele bebe dos clássicos. Então, por isso que ele traz coisas clássicas. Se Star Wars fosse criado hoje, ia ser isso, entendeu?
Aí, ó, que deu, ó, como que deu certinho.
A Rey, exatamente. Então, assim, aí a gente... Ah, mas no... É impossível, a gente tá falando de Marvel aqui, falar de Deus e tal, é impossível e tal. Não é impossível, não. Pega os heróis mais antigos, entendeu? Pega um Superman... Um Superman que é totalmente baseado em Jesus Cristo, isso é colocado de forma muito clara, e que existe Deus, né? Pega um Batman, né? Pega esses heróis mais antigos. Sim. Eles falavam de Deus nas HQs, também, entendeu? O problema é agora,
gente,
né?
Mas isso é em geral, assim, abrindo um parênteses enorme aqui, Eu tava vendo um documentário da Disney, aquele Imagineering, sabe? Muito bom, muito bom mesmo.
Sim, eu
e
vi,
aí,
eu
sabe
assisti.
Sabe o que eu fiquei triste assistindo? Porque ele conta toda meio que a história dos parques da Disney. E assim, tipo, quando o Walt Disney era vivo, o negócio era muito top, assim, era você referência só referência clássica. E aí, foi perdendo muito disso, e chegou uma hora, você vê como a Disney, ela não é mais a mesma, que a Disney começou a comprou a Marvel, comprou a Pixar... É, eles até falam lá que tem uma vez que ele, um dos diretores do Imagineering estava no parque e ele reparou que a maioria dos personagens que apareciam eram personagens da Pixar e só depois apareciam os personagens da Disney. E os personagens que apareciam eram os personagens clássicos de tudo antes dos anos 90. E isso já era 2000 e alguma coisa. E aí eles falam que as mães com os filhos de até 12 anos preferiam a Pixar do que a Disney. Por quê? Porque a Disney não estava mais produzindo coisas de qualidade. Então você percebe que a Disney perdeu muito nisso. E aí o que a Disney faz? A Disney compra a Pixar, a Disney compra a Marvel, a Disney compra a Lucasfilm, exatamente porque não está há muito tempo produzindo coisas novas de qualidade. Claro que de vez em quando lança uma coisa ou outra, mas assim, gostei muito de Encanto, gostei de Frozen, mas você não compara Canto e Frozen com uma Branca de Neve, com uma Bela Adormecida. É incomparável a qualidade, incomparável. Qualidade narrativa, de história, de simbolismo, enfim... Então a Disney foi perdendo isso. E aí o que ela fez? Comprou a Lucasfilm. O que ela fez com Star Wars, com a trilogia nova? Ela acabou com a trilogia. Foi horrível. Não dá, assim. A gente sempre fala mal. E hoje eles declaram claramente que querem deixar cada vez mais progressista. Então teve esse novo filme aí do Buzz Lightyear, que tá dando o que falar. E você vê o resultado nas bilheterias. Meu, Buzz Lightyear sempre foi um personagem muito querido dos fãs de Star Wars, muito... de Star Wars, não. De Toy Story, da Pixar. Tinha até um desenho animado com ele que fazia muito sucesso. Eu assistia quando era criança.
Sim, eu assistia, gostava pra caramba.
E o filme tá sendo um fracasso. Tá sendo um dos maiores fracassos da Disney nos últimos anos. Por quê? Porque em vez de pegar aquilo que é tradicional, aquilo que tem que faz sucesso, eles insistem em desconstruir as coisas e... Não tá dando certo. Aí eles tiveram que comprar a Pixar e estão destruindo a Pixar. Muito bom. É triste.
Porque hoje a agenda é maior do que o ganho financeiro. Eles já são um monopólio. Isso é o grande problema.
E aquela coisa, né, que o Bruno sempre fala, né? Eles são descolados da realidade. Porque sempre vem aquela pergunta. Caramba, velho, os caras ganham esses roteiristas de bosta. Eles ganham milhares pra fazer uma porcaria dessa. Que o Zé do bar ali conseguiria fazer muito melhor. O que que acontece? Porque eles são descolados da realidade. Os caras acham que tá arrebentando. Acham que tá fazendo arte.
Acham que tá representando a população.
Tá lindo. Exato. Mas... E eles perdem. Flopa.
Sim.
Né?
Teve o negócio da Suprema Corte, né? Lá dos Estados Unidos, que aboliu a decisão lá do aborto. E aí... Gente, a quantidade de artista... Porque eu sigo muito artista, né? Tanto de música quanto ator e tal. Quantidade de artista que postou falando que isso era um absurdo, que era que tinha acabado com os direitos e não sei o que lá. É uma galera que não sabe nada, que não estudou nada, que não, sabe, totalmente fora da realidade. E eu tenho certeza que eles fazem isso achando que eles estão fazendo uma coisa boa pra humanidade, que eles estão representando os fãs deles. Mas, por exemplo, eu como fã já falei, meu, não quero mais. Não pagaria mais pra ir num show desse cara. Não quero mais seguir esse cara. Porque... Não, pera, você tá ferindo um valor muito intrínseco meu, um valor muito... Você não tá falando mal do Trump. Quando você tá falando mal do Trump, beleza, eu discordo de você, mas isso não fere um valor intrínseco meu. Mas agora quando você tá falando contra a vida, você fere um valor
Obrigado
meu.
Demais, como diria
muito
o
Muito intrínseco,
né?
E aí pra mim não tem mais conversa. É, não dá. Aí você tá ultrapassando o limite do que eu aceito.
Muito bem, estamos entrando então em mais uma conclusão aí, né? A conclusão do episódio 101. A gente falou de tanta coisa aqui, né? A série puxou tantos assuntos aí que são essenciais aí, tipo, é uma série aí que mostra muitas coisas, né, da cultura pop, né, da atualidade, né, do muitas coisas dessa sociedade moderna. Então, a resenha rendeu bastante, né, como diz aí o Gabriel do Linhagem Geek. Então, vamos pras notas. Por favor, Bruno, qual é a sua nota pra Stranger Things, a quarta temporada, tá bom?
Eu dou bacon. Tá? Eu daria bacon pra série como um todo, porque a primeira e a quarta temporada são, de fato, muito boas em termos de história, de roteiro e tudo, apesar dessas lacrações todas que a gente vem comentando, dessas subversões. Só que isso faz parte de muitas das produções, então, assim, se eu buscar entretenimento sem isso, eu vou só ler clássico. Então, então, a gente tem que acabar desconsiderando um pouco dessas coisas na hora de dar uma nota. A não ser que seja absurdo e estrague demais, sim, assim, mas... Stranger Things, primeira e quarta temporada são muito boas. Segunda e terceira, cai um pouco, mas acho que merece um bacon a série, de forma geral.
Uhum. Senão a gente só iria ler Senhor dos Anéis, né? Não ia sair ali do Senhor dos Anéis, não ia ter mais nada, né? Se bem que seria muito bom, né? Seria maravilhoso se a gente só falasse de Senhor dos Anéis. Ia ser uma pessoa muito mais feliz, eu acho. Então, Fernanda, por favor, então, dê a sua nota pra concluir esse episódio 101.
A minha nota também é bacon, como o Bruno falou. A gente considera essas lacrações. Até porque eu acho que, tipo... Eles podem fazer a lacração que for, mas o simbolismo foi muito mais profundo e foi muito, muito, muito bom. E aí, ao mesmo tempo, tem lá o além do simbolismo tradicional católico, tem lá o Hopper destruindo o Gulag, que eu achei muito engraçado. Assim, acaba com os comunistas. Então é bacon.
Maravilha, então. Mais um bacon aí, nota 4, né, até então. E eu também vou acompanhar vocês, aí a minha nota também vai ser um bacon. Não é um picanha bacon, porque não é uma série perfeita, apesar de ser uma das melhores aí do ano, né? Apesar de a gente não negou aqui em nenhum momento, a gente falou sobre vários assuntos que a série acabou trazendo, mas a série é boa, a série é muito boa, o roteiro é muito bom, a gente falou que tem uns deslizes ali, tem que pagar o pedaginho ali da lacração e tal, mas, meu, é igual o Bruno falou... Se eu fosse ficar olhando só pra isso, a gente ia ler só clássicos, né? Talvez seria mais feliz. Beleza, a gente talvez seria mais feliz. Mas não é o... né? A gente tá no mundo, né? Nós, enfim, a gente... estamos nesse mundo e a gente tem que saber lidar com as coisas desse mundo, né? Então, a minha nota é um 4, né? Talvez eu daria ali um 4.6, né? Até, tipo, quase um 5 ali. Porque é uma série muito boa e a gente precisa de mais séries assim. A direção é excelente... E, enfim, né, espero que a Netflix aí crie outras séries como essa, né, já que ela está acabando aí na quinta temporada. Muito bem, então encerramos então com Unanimous aqui, né, com uma nota 4, com Bacon, fazendo jus aí ao podcast, uma série boa, que nós recomendamos, né, porém a gente sempre...
Para adultos,
claro, e a gente sempre traz aqui uma visão um pouco diferente, né, talvez para te ajudar aí a enxergar as nuances... aquilo que está escondido ali, né, por trás do roteiro. Espero que tenhamos ajudado você, meu caro ouvinte, né, espero que você que nos acompanha até esse momento tenha agregado em alguma coisa esse podcast, né. Mais uma vez, relembrando, né, as nossas redes sociais, @baconpodcastbr, no Instagram, segue a gente, né, dá lá essa força, e também o YouTube, né, vai lá, deixa seu like, se inscreve, e também nos agregadores do podcast, se inscreve aí nos que dá para se inscrever, dá 5 estrelinhas, dá um picanha bacon pra nós aí. As avaliações ajudam muito, impulsionam o podcast nessas plataformas, especialmente no Spotify. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.